Thunder, lightning and the thunder. Jovem Pan número 1 do Brasil com Olivia Dean, Nice to It's Older. Ela que é a queridinha do ano de 2026, né? Inclusive, ganhou várias premiações. O ano pra ela tá sendo muito bom. E uma curiosidade é que ela tá cotada, muito cogitada, a grandes e fortes especulações de que ela pode cantar a próxima música do James Bond. Você ouviu aqui no 100,9 da sua Jovem Pan, Olivia Dean. Tem agora Amy Winehouse com Rehab.
6,9.
Esta é a Jovem Pan.
You tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time. And if my daddy thinks I'm fine, just try to make me go to rehab.
Picking the pieces of my soul.
What's impossible they forgot? This world keeps spinning and with each new day I can feel a change in everything. And as the surface breaks, reflections fade. But in some ways they remain the same. And as my mind begins to spread its wings, there's no stopping curiosity. I wanna turn the whole thing upside down. I'll find the things they say just can't be found. I'll share this love I find with everyone. We'll sing and dance to Mother Nature's songs. I don't want this feeling to go away.
See my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night, and I think I might have it all. And I thank God every day for the girl he sent my way. But I know the things he gives me, he can take away. And I hold you every night. It's a feeling I wanna get used to. But there's no man as terrified as the man who stands to lose you. Oh, I hope I don't lose you. Please stay. I want you, I need you, oh God. These beautiful things that I've got, please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Ooh. Please don't take. I found my mind. I'm feeling sane. It's been a while, but I'm finding my faith. If everything is good and it's great, why do I sit and wait till it's gone?
oh God, I need these beautiful things that I've got.
Beautiful Things do Benson Boone aqui na Jovem Pan. Faltando 5 para as 10, você vai curtir agora Jason Mraz com I'm Yours.
But you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest. And nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. But I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find love. Of the moment people dance and sing, we're just one big family, and it's our godforsaken right to be loved, 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 loved. So tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer, but my breath fogged up the glass, and so I drew a new face and I laughed. I guess what I'll be saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue. But I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find that the sky is yours. So please don't, please don't, please don't. There's no need here to complicate, 'cause our time is short. This, oh, this, oh, this is our fate.
Faltando 2 minutos para as 10, em instantes você vai ouvir o programa Em Off com Mari Cantarelli. Começamos no rádio, conquistamos o digital, fortalecemos a TV fechada e agora, agora damos um novo passo. Chegamos na TV aberta, uma nova presença em São Paulo no Canal 51. Um conteúdo que acompanha o ritmo do dia com informação, debate, análise, entretenimento e esporte. Jovem Pan, agora na TV aberta, Canal 51.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
A aposentadoria média no Brasil é só R$ 1.863. Agora imagine sua vida aos 70 anos com esse valor. Remédio todo mês, plano de saúde, se é que vai dar para pagar. E ainda tendo que pegar aquelas filas horrorosas do SUS. Essa não é uma hipótese distante. É o caminho natural de quem confia no governo, no banco ou na sorte. Mas você não precisa aceitar esse destino. No dia 24 de março, às 18h30 da tarde, eu vou fazer o workshop O Fim da Aposentadoria. Numa aula ao vivo e online, eu, Pablo Spayer, o Tourinho, vou te mostrar como organizar as suas finanças, entender os tipos de investimento que existem e começar a construir a sua própria aposentadoria com um plano simples e possível para sua realidade. Inscreva-se newcursos.com.br. Vai, Tourinho!
Em off, na Jovem Pan, com Mari Cantarelli.
Faça você mesmo. Nunca o velho lema punk teve tanto a ver com um artista. Afinal, ele compõe, canta, toca, cria figurino, decide cada passo da sua carreira. E como se reinventa, ele se mantém atual até hoje. Hoje no Em Off comigo, o eterno Papito.
Ei, mãe.
Supla, bem-vindo!
Você é muito simpática, Mari.
Obrigada. Apesar que eu tomei umas patadas suas já na chegada, hein?
Mas é só pra, aí,
é só pra, acordar, né? É, só pra
cê,
dar uma...
Você pode dar umas patadinhas também, fica melhor. Spice it up.
Vamos começar com a seguinte pergunta pra você. Bom, quem é você, Supla?
Quem eu sou?
Quem é você?
Ah, já tô há 40 anos aí fazendo o que eu faço.
Como é que você se define agora em 2026?
Ah, sei lá, eu tô uma pessoa que tá sempre tentando ser... criativa, buscando fazer o melhor possível dentro do meu trabalho. Eu me sinto muito sortudo, assim, para poder fazer o que eu faço, que eu já faço isso há 40 anos, né? Então, logo quando eu comecei, já tive um sucesso estrondoso, que era com a música Humanos. E depois Garota de Berlim. Então, de lá, nunca mais parei.
A gente estava conversando rapidamente.
Agradecer, né? É... Agradecer ao público, né? Porque o artista sem o público não é nada. Então, tô aí até hoje.
Você não gosta muito de falar antes da entrevista, mas rapidamente a gente conversou.
Sim.
E você comentou que muitas vezes você fica sendo ponto de referência em relação aos seus pais, né? Porque você é filho de duas figuras públicas muito grandiosas. Isso te incomoda? Te incomodou?
Olha, sempre teve um pouco... Tem um lado bom, como você falou, e o lado ruim, né? Mas no final, quem canta no palco, quem escreve as músicas, não é meu pai nem minha mãe, elas não tem nada a ver. Sou eu que faço as canções e tal, né? Com a minha banda, com os parceiros que eu tenho ao longo dessa vida e tal. Mas sim, por exemplo, várias vezes eu já vim aqui na Jovem Pan, eu me lembro do Carioca no programa Pânico, querendo colocar pilha em cima de mim, falar daqui quando minha mãe era prefeita. Ele já falava, eu já pegava na pilha.
Carioca tá de volta aí, ó, Carioca, fica esperto, ele que tá... ele continua frequentando nossos estúdios.
Não, eu gosto dele, eu acho ele, assim, um talento. Aliás, todo mundo que era do Pânico naquela época, tinha gente muito talentosa, né? Então, todos eles ali, foi um marco na televisão brasileira. Então, mas eu tô falando desse assunto, no caso, que ele adorava pegar no meu pé, eu me lembro dele. Daí o Emílio só controlando ali a situação, mas era uma coisa que é. Então, por um lado, como até respondi para você, muita gente, eu tenho um amigo meu que falou, isso é como se fosse uma gasolina para você. Você sendo filho de gente famosa, você tem que estar sempre provando you're good, you know, que você é bom, sabe, assim. Então, pra mim, acho que é uma gasolina isso. E tudo bem, eu tenho muito orgulho do meu pai e da minha mãe, né? Acho que minha mãe conseguiu fazer uma prefeitura legal, ajudou muita gente. Eu moro no centro, até hoje vem muita gente falar que ajudou muito ela, que ela ajudou muitas pessoas, né? Então isso é uma coisa que me conforta o coração por ela. E meu pai também, né? Assim, então, beleza, eu sei que tem muita gente que discorda politicamente, mas aí vai de opinião, né? Cada um tem a sua opinião também.
Você nunca pensou em seguir o caminho da política?
Ah, já pensei várias vezes, já me convidaram várias vezes para ser vereador, deputado federal, deputado estadual, até senador. Falei, primeiro eu nem sei se eu seria eleito. Lógico, tem todo o respaldo da família, aquela coisa. Mas eu optei por criar o meu caminho mesmo, sabe? Acho que talvez por ter tido isso muito forte em casa, política e tal, isso aí dá um...
Você acha que é justamente para sair um pouco dessa coisa de ser filho dos seus pais, que você escolhe uma carreira completamente diferente?
Sim, eu acho que isso tem muito a ver, com certeza. Você querer encontrar o seu caminho, né? Seria claro, muito mais fácil.
Você tem o seu talento, que você ama, né?
Você ser político, eu já tenho o pai e a mãe que faz, entendeu? Não, eu quis fazer o meu caminho... E deu certo, porque eu tô há 40 anos fazendo isso, cara. E eu vivo muito bem.
E acabou de ser indicado a um prêmio, já conta aí pra gente.
É indicado.
Pré-indicação.
Né? Ao melhor álbum, que é esse aqui que eu tô lançando, que se chama Nada Foi em Vão.
Tá.
O Nada Foi em Vão. E ele que tá pré-selecionado, né, pra concorrer ao prêmio da música popular brasileira e tal. E aí eu tô bem contente com esse álbum, que quase todas as músicas aqui tem clipe, né? Então, tem Amor Kamikaze, tem a Fofoqueira, que eu gosto muito. E quase todas tem clipe no álbum, né? Assim, Amor Kamikaze, eu fiz o clipe no Japão, que uns 2 anos atrás... eu tinha umas imagens, um ano e meio atrás, eu toquei no Brazilian Day, que eles falam lá, né? Yoyogi Park. Então, é um parque maravilhoso e tem de gente do mundo inteiro passando, né? E eu tinha umas imagens ali desse... lá do Japão, e eu fiz um clipe também. Aí tem a Fofoqueira, que é uma história muito engraçada da Fofoqueira.
Qual é a história da Fofoqueira?
A história, me convidaram para o Denis, que é da Rádio 89, ele me convidou para apresentar o concurso do maior fofoqueiro do Brasil, a escolha do público e tal. Falei, tudo bem, eu vou, mas você tem que deixar eu fazer um clipe aí, né? Então, onde é que eu ia reunir o Léo Dias, o Leão Lobo, todos fofoqueiros ao mesmo tempo? Então, aí ele deixou, e é muito engraçado, porque eu acho que um trabalho assim do artista também, ele meio captar as coisas que ocorrem, desde as gírias, assim, do que a gente tá falando. Então eu me lembro, tinha umas amigas, assim, que falavam, ai, amiga, nem te conta esse babado. Você viu que o Supla disse pro Felipe que o Edu contou pro Henrique, tá viciado. Ai, não quero saber de fofoca, eu detesto fofoca. Ai, mas me conta tudo, tudinho, quero saber. E aí fala, não, e aí achei engraçado, a pessoa, ai, joga no tarô. Eu falei, não vale nada, né? Fofoqueira, boca de sacola, mas vale pra homem também, que entra, né, no... É tipo fofoqueiro, boca de bueiro. Mas de qualquer forma, como eu tava ali pra fazer o clipe e eu apresentei o prêmio, eu falava assim pro Léo Dias e pra todo mundo que tava lá, você faz assim no ouvido da pessoa e vai passando a fofoca. Aí o clipe ficou mó legal, a banda tocando e os fofoqueiros tudo passando, ó, sabe quando você cochicha assim?
Maravilhoso.
Aí tem a música Você Não Vai Me Quebrar.
Como é que Marcos Mion apresentaria esses seus clipes, desse seu novo álbum?
Ah, tem que perguntar pra ele. eu gosto muito do Marcos Mion. O Marcos Mion, ali, a gente tem uma química que nunca foi... A gente nunca combinou nada. Ele sempre ficou, tipo, não sei o que vai acontecer hoje. O Supla vai vir aqui lá na MTV quando ele apresentava, né?
Por favor, então, vamos só parar pra falar alguma coisa.
Sim.
Que é aquela genialidade da primeira Casa dos Artistas, que Silvio Santos mudava todas as regras no meio do programa. Ah, vocês eliminaram o Frota. Não, não eliminou, não.
Eliminou.
Não eliminou. Volta.
Eu me lembro, tem uma cena que eu falo assim pra ele, o Frota tinha sido eliminado, né? E aí, de repente, ele voltou. Aí eu falei, mas e o Frota que voltou? Ele, a câmera tava aqui, eu não tava mais na câmera, já tinham me tirado da câmera.
Maravilhoso, né?
Mas
isso
foi
puro suco
legal.
De Brasil.
Ah, isso foi uma ideia que o Silvio Santos teve, né? Assim, parece que ele pegou, a Globo já tinha assinado, só que ele falou, ah, vou colocar a minha é diferente, vou colocar uns artistas aí e tal. E eu realmente estava morando nos Estados Unidos já fazia 7 anos e teve essa coisa do Mion antes, e aí teve essa coisa que alavancou para fazer a Casa dos Artistas, por isso que ele me convidou. pro Silvio Santos, mas ele nem fazia ideia que ia ser esse sucesso, ninguém fazia. E aí, e foi isso mesmo, deixou a, acho que a Glória Maria e o Zeca Camargo no Fantástico falando sozinho por um bom tempo, né, que era a eliminação no domingo,
deixou,
né?
Deixou mesmo.
E pra mim foi muito bom isso, porque muita gente pôde conhecer um outro lado meu, né? Muita
que
gente
lado?
Achava. É um lado, ah, uma pessoa, ah, carinhosa.
Você nunca mais foi chamado pra outros reality shows? Nunca?
Já, já.
E não quis?
Não.
Por quê?
Não me deu vontade. Eu não sei, hoje em dia acho que eu nem poderia fazer mais. Naquela época eu realmente precisava de dinheiro e muito. E eu ganhei bastante dinheiro. Naquela época eu precisava. Hoje em dia eu falava, eu já sou um artista bem conhecido. Ficava, ah, esse cara não precisa de grana, não vou votar nele. Porque quem, as pessoas que entram no programa, eu sinto muito que eles entram porque precisam da grana mesmo, entendeu?
Uhum.
Porque você passa um perrengue lá e passa uma vergonha também. Porque o programa é feito pra você entrar em conflito.
Claro.
Você entra lá uma hora, você vai entrar em conflito, não tem como, né? Então, ele é feito pra isso mesmo, essa é a sacada do programa. Então, mesmo você gostando muito de outra pessoa, então você vai acabar entrando num conflito e vai mostrar a população que tá assistindo, que adora ver o circo pegar fogo, né? E eu acho que eu nunca teria chance de ganhar, porque, ah, você já ganhou dinheiro, sai fora, né?
Ô, Supla, a gente falou um pouco das suas namoradas que você citou, que, né, receberam.
Tinha até o programa Papito em Love.
Exatamente, né? Era aí que eu ia chegar. Por que que você fez um programa pra achar namorada? Era um teatro ou você realmente estava engajado em achar uma mulher através de um reality show?
Não, eu tava solteiro, então acho que poderia ser divertido.
Você tá solteiro agora?
Tô solteiro agora, sim. É bom.
Você foi, então, procurar mesmo, de verdade, uma companheira.
E eu acho que é um entretenimento também. Desculpa.
Ah, então tinha um pouco de teatro, né?
Que, não. Eu tava de coração aberto. Se pintar, pintou, entendeu? Mas não deu certo.
Você nunca quis casar, ter filhos, família?
Não.
Nunca quis?
Got no problem with that. Não, tenho um monte de sobrinho. Eu amo meus sobrinhos. Um deles até faz letra comigo, que é o Teodoro Suplicy. A gente fez uma música que tocou muito na rádio. Não tocou na Pan, mas tocou bastante nas rádios de rock. Se chama Supla Ego. Eu adoro essa letra. Eu já tinha esse título há um tempo, né? De Supla Ego, Super Ego e tal. A letra como é que é? Supla Ego, Super Ego, meu amor eterno eu não nego. Supla Ego, Super Cego, eu nunca te falei do meu ego. Meu ponto cego eu não revelo. Eu me desapego logo do meu ego. Eu ainda não consegui parar de ser eterno. De Beatles a Billy Idol sempre me disseram: eu sou muito belo, que Narciso acha feio, o que não é espelho. E por aí vai.
Supla ego, super ego, meu amor eterno. Eu
acho que dava pra fazer uma entrevista com você, que a gente pergunta, você responde com uma música sua.
É assim,
e dá pra fazer uma conversa, você tem música de tudo.
De tudo.
Pelo amor de Deus.
Eu adoro, uma coisa que eu tenho muito medo é de ficar velho e não conseguir. Assim.
A velhice te assusta?
No sentido de ficar, não conseguir fazer as coisas, sabe? Pensar, né? Sabe? Não reconhecer as pessoas. Que eu já vi umas situações meio tristes nesse sentido, né? Mas vai chegar a todos nós.
Com quantos anos você tá?
Vou fazer 60 anos. Você acredita?
Inacreditável. Você acredita, Supla, que você tem 60 anos?
Eu vi o Clint Eastwood falar uma coisa. O que ele falou? Você não pode deixar o homem velho entrar em você, ele falou.
Você não deixou, definitivamente.
Eu definitivamente não deixei, cara. Não deixei.
Por quê, você acha?
I don't know, because I like it. You know, eu gosto de ser assim. Né? Eu gosto da minha vida. Ah, tá muito. Aliás, tô num momento muito bom da minha vida, meu. Nada foi em vão, baby. Essa é uma música do disco também, que diz bastante. Aliás, acho que esse título, Modéstia à Parte, eu gosto bastante. Faz você pensar na sua vida. Nada foi em vão, né? A sua vida, como é que tem sido a sua vida? Qual é o seu signo?
Libra.
Não sei nada de Libra. Mas pra você...
Mas você é ariano.
Eu sou ariano.
Fogo.
Como é que os caras falam? Satanás?
Satanás. Pior. É óbvio que você não casou, entendeu? Porque quem é que quer casar com um ariano?
É verdade. Pelo menos a honestidade aí é importante.
Mas... fala. Inclui o que você ia dizer. Nada foi em vão. Da onde vem
não,
um pouco
não, essas... é uma coisa que eu acho que faz uma libriana também, como você, também pensar na sua vida. É um título que faz você pensar na sua vida, de tudo que passou, das pessoas que vão e voltam na sua vida. Tem uma letra legal. Como é que é um pedaço dela?
Encontro pessoas que sempre vêm e vão. E o que resta então? Será que foi
Nada foi em vão.
Nada foi em vão. Mas até as coisas boas e as coisas ruins, né?
Tudo bem, não tô nem qualificando, mas tudo
você tá fazendo. Luzes na sua, se reflete em solidão. Viver é uma inspiração.
Pode ser, ué?
Ah, não, não, é mais uma coisa pra gente pensar. Pro telespectador pensar na vida dele também. Eu acho que é um título que faz você pensar na sua vida, de tudo que foi, sabe assim? Eu gosto desse título. Então, como eu falei pra você, faz você pensar talvez na sua vida, eu acredito.
Mas a sua arte, você acha que ela vem mais pra expor aquilo que você sente e você arte. Te mostrar? Ah, exato, as suas músicas. Ou você faz um convite porque você quer que as pessoas reflitam e isso não necessariamente tem a ver com o que você quer mostrar sobre você.
Eu acho que arte é meio... vai de cada artista. Eu já vi a Nina Simone, que é uma grande pianista que eu gosto muito e cantora falecida, lógico. Ela falava que o artista, ele tá pra falar... fazer uma reflexão dos tempos, entendeu? Das coisas que estão ocorrendo. Eu acho isso legal, acho isso importante, né? Não precisa ser só, não em política, mas até como eu te falei, da forma de se falar, tipo, ai amiga, nem te conto esse babado, é uma coisa que você vê atualmente, hoje em dia nem sei, mais um ano e meio, mais ou menos, as pessoas falavam meio assim, era uma coisa que me chamava atenção, sabe? Então, eu acho que eu digo isso porque pro público também se identificar, eu acho, com o que você tá falando, com as histórias que você tá contando, né? Sei lá, então eu acho que as minhas músicas é como se fosse uma entrevista mesmo pra mim mesmo. Então, você não vai me quebrar, pode até tentar. Sabe, assim, é uma música.
Você acha que eu tô tentando te quebrar?
Não. Se tá tentando, não tá conseguindo até então.
Você acha que eu tô tentando?
Acho que não, acho que você tá num bate-papo bem tranquilo. Tá deixando eu falar. Porque também é difícil, né? Tem alguns entrevistadores que falam mais do que entrevistado. Você fala, meu, deixa o entrevistado falar, a gente vê toda hora você falar, né? Então é uma arte saber entrevistar também. Mas eu acho que você tá fazendo um bom papel.
Muito bom. Eu volto com meu bom papel já já, depois do break comercial. Não sai daí.
Na Jovem Pan, em off, com Mari Cantarelli.
Margarita, mussarela, calabresa, quatro queijos, pepperoni, portuguesa, atum. Escolher o sabor da pizza é difícil, mas pizzaria é sempre a sala VIP. Eleita uma das melhores de São Paulo. De seus fornos saem pizzas com ingredientes super selecionados, combinados com a massa fininha e crocante. Tradicional da casa, integral ou sem glúten. Mais informações através do site gruposalavip.com.br.
Democracia fazemos todos nós, de todas as idades. Para participar das próximas eleições, você precisa estar em dia com a Justiça Eleitoral. Você tem até 6 de maio para tirar ou regularizar seu título, alterar seu local de votação, cadastrar sua biometria, entre outros serviços. Garanta seu direito ao voto e exerça sua cidadania. Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Off, com Mari Cantarelli.
Estamos de volta! Supla, vamos continuar o nosso papo?
Tá bom.
Você vinha me elogiando, acho que a gente pode continuar nesse ponto. Vamos daí.
Tá bom.
Eu tô brincando.
Não, mas é bom.
É o seguinte.
Mas eu falei, se eu não achasse, eu não iria falar nada.
Obrigada.
Ok, welcome.
Você sabe que não é a primeira pessoa que diz isso, né? Sobre...
De você?
Não, não de mim, mas da dificuldade que é, às vezes, dar entrevistas, porque você, às vezes, precisa ter um espaço pequeno ali e quer colocar tudo e às vezes não dá. Porque...
E uma coisa que eu vou falar, é importante também você saber aceitar um elogio também. Tem gente que não aceita elogio.
É difícil, eu tenho dificuldade. Então, você aceita bem elogio?
Oh, eu adoro um elogio. Mas também aceito. Se a crítica vem construtiva e sem maldade, ela é bem, muito bem-vinda também.
Você lida bem com crítica?
Sim.
Qual foi a melhor crítica que você já recebeu?
A melhor crítica? Bom, recebi uma boa... Recentemente eu cantei com o Roberto Carlos.
Como é que foi isso?
Foi maravilhoso. Olha, o ano passado foi um ano, assim, muito bacana, porque a gente fez um show no The Town, and it was wonderful. A galera amou, a crítica foi muito legal. E aí depois eu fui convidado para abrir o show do Billy Idol também, que sempre me compararam e achei isso muito legal.
Você se compara com ele?
Não.
Você acha que ele é uma inspiração para você?
Ah, não acho, eu tenho certeza, porque ele foi, lógico. David Bowie, Billy Idol, Elvis Presley, John Lennon. Ah, e tem os brasileiros também, né? Ah, tem, por incrível que pareça, eu sempre gostei muito de Vinícius de Moraes, gosto da Maria Bethânia, gosto do Caetano Veloso, né? Tô falando da velha guarda aí também. Gosto do Jorge Ben, acho uau, sabe? Oba, oba, são músicas, né, fantásticas, assim, mas a... Porque eu acho que todo mundo tem mais ou menos as referências, mas quando você fala uma coisa de elogio que eu achei legal, que foi no... Quando a gente convidaram pra gente abrir o show do Billy Idol, eu achei muito legal. Porque é legal, pô, tem essa comparação, vou lá, né? E aí, no... Quando ele acabou de tocar a segunda música dele, ele falou, I want to like, thank Supla, thank you Supla, it was fantastic, great show and all that. Eu achei, que legal. Foi um elogio, sabe, pra todo mundo ver que ele curtiu, assim, entendeu? E a banda dele tava atrás, enquanto a gente tava cantando, going, yeah, yeah! Que a gente fez uns dois covers do John Lennon, né? Tipo, Imagine, punk rock style. E aí foi muito legal isso. E do Roberto também foi, pô, um presente, assim, né? De Deus mesmo.
Então não foi um elogio, né? Foi quem elogiou.
Foi um elogio e quem elogiou, né? Porque tem essa
Mas você acha que ele foi o primeiro a dizer que você é fantástico? Acho que não.
Não, sim, mas foi uma coisa que foi vindo dele, porque eu sempre recebi críticas, pessoas pejorativamente querendo falar. E eu, pra mim isso foi uma coisa legal, sabe? Eu me lembro, quando eu tive a ideia de fazer o cabelo branco, eu já tinha uma coisa de surfista, assim. Tinha um surfista que ele era patrocinado pela Rip Curl, que chamava Shane Oren. E ele usava uma roupa de... aquela de borracha pra surfar. E era maravilhosa. Eu queria ter aquela roupa e o cabelo branco. Então veio dali essa história de cabelo branco e tal. E aí eu vi um show do David Bowie, em 1983, aquele Let's Dance Tour. Eu falei, wow, man, this is great. I mean... A elegância, parecia um Fred Astaire, mas um cara bonito, assim, de se olhar, sabe? E aí tinha Sid Vicious, os caras do The Clash, aí eu vi o Billy Idol, falei, quer saber, vai, eu vou misturar tudo isso e a banda toque, quando eu comecei, vai ser isso. Pelo menos no aspecto visual, né? E a música era o que a gente via, tinha 18 anos, né? 18, 19 anos.
E qual foi a crítica que mais te machucou?
Rock em Berço Dourado, eu me lembro, quando saiu na capa da Folha de São Paulo. E o pessoal já veio malhando, porque era muita coisa. A banda era uma banda muito bonita, tinha ótimos equipamentos, as roupas eram boas. E lógico que a gente estava nu ali para as pessoas, porque a gente estava começando, tinha 18 anos. O Marcelo Zarvos tinha 16 anos, o tecladista. E a gente era muito moleque, entendeu? Então a gente... E os caras tiraram o maior sarro da gente. Ah, esse aí sabe assoviar e mascar chiclete ao mesmo tempo. Falou do baterista. Ele é um grande baterista, o Roca é um grande baterista. Então, assim, o pessoal tirou um sarro, assim, forte, assim. Eu fiquei, me lembro, na época, chateado. Eu falei, bom, tá bom, então. Você que é bom, então.
O que doeu dessa crítica? O que pegou? Aonde pegou?
Era tipo, uns filhinhos de papai fazendo som aí e tal. Então, por isso que eu te falei no começo do programa. Isso foi sempre a minha gasolina. Eu tenho que provar que eu faço a coisa, né? Tanto que depois eu fui para Nova York muito para isso mesmo. Eu tinha ganho uma grana aqui, né, no Brasil, com o Tóquio e tal, e aí fui para Nova York. Eu tinha dinheiro para ficar uns 4-5 meses, aí acabou o dinheiro, aí meu pai e minha mãe falaram, ninguém vai ficar te sustentando aí, você tem uma carreira aqui. Falei, então ok, aí eu resolvi ficar. E aí fui Mr. Joe Pizza, diríamos assim. Não entreguei pizza, mas fiz vários tipos de trabalho, jogar futebol. Muitos
trabalhos. Você provou?
Oi?
Você provou que você não é só o filho dos seus pais?
Eu provei, sim. Eu pude me provar, sim. Porque ali eu me envolvi com bandas de hardcore. Hardcore de verdade. It's like the underground. E eu tive muito respeito a essas pessoas e tenho até hoje, né?
É
bandas
verdade.
Tipo Madball, Agnostic Front, Murphy's Law. Bandas que iniciaram todo esse movimento, assim, pós-punk depois, né, hardcore. Então, tenho respeito dessas pessoas, porque eles viram várias performances, vários shows que eu fiz em Nova York. Inclusive, que isso foi o que deu para depois eu vir e assinar um contrato com meu irmão, trazendo a bossa nova com punk rock. Meu irmão João Suplicy, a gente fez o Brothers of Brazil. E eu me lembro, pra gente ter assinado um contrato lá nos Estados Unidos, a moça que assinou a gente, ela perguntou nos bares, who the fuck is this Supla guy? Is he real? What's up? What's his story? Now he's the real deal. He's been here for a long time. Ele tocou aqui muitos anos aqui, né, com a banda Cycle 69. Pode assinar que é de verdade. And it's a different sound. E é um som diferente. São dois irmãos, né? Brothers of Brazil.
Um produto bem pensado, hein?
Sim. Quem deu o nome foi o empresário do The Clash. Is The Clash, né? Que chama Bernard Rhodes. Que descobriu Johnny Rotten na rua também. Vocalista do Sex Pistols. Que inclusive vem ao Brasil. É um show que eu recomendo assistir. Um dos caras que inventou o punk, né? Pio.
Esse projeto é algo...
Brothers of Brazil.
É mais interno ou tem uma cara mais de produto mesmo? Vocês fizeram pela oportunidade?
Não, a gente fez porque... Mesmo. Não. Antes do business tem que vir do coração, senão não funciona. Né? Eu acho que a arte, principalmente quando você tá fazendo uma música, eu acho que... Se eu vou fazer uma música com você, por exemplo, a gente vai compor uma música, aí você fala uma coisa engraçada e a gente fala, meu, isso é muito engraçado. Se eu tô rindo com você, talvez mais pessoas, outras pessoas também vão se identificar e vão dar risada desse assunto. Ou se a gente falar de uma coisa que, sei lá, que seja, uau, isso aqui tá interessante essa letra, tá bem, tá me tocando, entendeu? Então aí eu acho que isso é o que importa, é conseguir pegar aquele momento. E depois que você lança a música, ela não pertence mais muito a você. Cada um interpreta ela de um jeito. Eu já escutei cada coisa mesmo. Coisas positivas. Uma música, por exemplo, que eu fiz com meu irmão, que se chama On My Way. Tô no meu caminho, né? Muitas pessoas vieram me falar dessa música. Nossa, eu me identifico com essa música porque eu tô no meu caminho, tá ligado? E é uma música em inglês, simples. On My Way. Então eu acho que essa coisa da música. E a coisa do Brothers, ela veio de coração mesmo, assim. Lógico, eu falei pro meu irmão, daqui a pouco a gente vai ficar muito velho, sabe? A gente tem que fazer isso, meu. Vamos fazer esse som e você traz o que você estudou de MPB, de música brasileira. E eu também conheço bastante música brasileira. E vamos misturar tudo isso daqui e virar o Panca Nova. E deu certo, a gente saiu tocando pelo mundo. É que fazer uma carreira internacional não é fácil. Meu irmão tava com 3 filhos, é difícil para ele. Digo, nem financeiramente, minha mãe poderia até ter ajudado, mas é. Eu me lembro, a gente abrindo o show pro Adam Ant, show para 2,000 pessoas, toda noite, e voltava, ele tava meio triste. Falei, pô, João, caramba, meu. Né? Mas o cara não tá vendo os filhos dele crescer e tal, tá, é complicado. Eu não, já sou, né? Eu não tenho filho, como eu te falei, não sou casado. Meus filhos são minhas músicas e minha banda.
Oi? E nem quer, ou ainda é uma possibilidade.
Não, melhor dizer, nunca vai dizer beber dessa água, né? Mas I don't think about it really, I don't. Eu te falei, eu tenho muito sobrinho, adoro os meus sobrinhos, são maravilhosos. Obrigado ao André e o João, meus irmãos, que, né? Acho que nem minha mãe fala mais também, né, Ana?
Supla, eu vou chamar aqui o nosso quadro A Verdadeira Tradução. E nesse quadro é o seguinte, eu vou trazer algumas frases suas, coisas que você disse, pra gente discutir em cima, dar mais substância aqui pra nossa conversa e pra você reafirmar ou mudar de opinião, ou enfim, okay, whatever you want. Já que estamos falando meio inglês aqui também.
É. Bom.
Vamos lá. Aspas. A gente vive numa sociedade machista e muito racista.
Ah, com certeza. Eu ainda mantenho a sua opinião.
Aspas. Eu já recebi muitas críticas da Folha de São Paulo, por exemplo. Lembro quando me colocaram na capa do jornal e escreveram rock em berço dourado.
Olha,
vou falar, cara, o quê? Na época você não tinha nada pra falar. O que você pode falar hoje?
Eu tô aí até hoje, mano. Você tá onde? Where the fuck you are? I'm still here.
Supla, a gente falou muito aqui na nossa conversa sobre críticas, como é que você lida com elas. Falamos também de como começou a viralização do seu primeiro clipe ali, que bombou, do Japa Girl, que foi a história do Marcos Mion. Como é que você lida com a internet e com as críticas que vêm da internet, os cancelamentos, gente falando mal, gente caçoando? Você lida bem?
Não, a gente fica puto, normal, né?
Eu vou chamar o nosso quadro Toma Que o Hate É Seu.
Tá bom.
E aí nesse quadro eu vou ler alguns hates pra você, a gente responde, okay, conversa. Aspas. Porra, Papito, cantar com Roberto Carlos na Rede Globo é coisa de punk de boutique, não rola.
Rola sim, rolou, você não viu lá? Tava tocando lá. Foi bom, eu gostei demais. E punk de boutique era uma crítica que eu recebia, né? Ah, o Supla é punk de boutique porque tinha umas roupas boas e tal. Você tem que ter estilo pra ser um punk de boutique.
Claro.
E muito do punk começou na boutique da Vivian Westwood, com Malcolm McLaren.
Aspas.
Thank you.
Os primeiros 60 anos da infância de um homem são incríveis.
Como é que é?
Não é tanto hate esse, né?
Não, eu não entendi
isso. Acho que ele quis dizer que você ainda é uma criança, assim.
Ah, graças
você
a
ainda
Deus.
Você é uma pessoa de 60 anos que ainda não cresceu.
Como eu te falo, como não cresci? Eu pago conta, faço um monte de coisa, trabalho pra caramba, né? É que é fácil eu falar. Ah, o cara lá. Cara, I'm one of the hardest working men in show business. É por isso que eu tô aí até hoje, meu. I'm independent, I do my own shit. Pay my own bills, do my own thing, faço a minha coisa. E tem gente que ainda fica falando essas coisas aí, né? Beleza, fala o que você quiser. E eu vou só fazendo meu trabalho. Gosto ou não gosto. Ainda bem que tem um monte de gente que gosta.
Não vai ter mic, não vai ter CB. É o som do Supla na TV.
Esse foi o meu papo com o Supla. Se você quiser ver a íntegra dessa conversa, corre lá no YouTube da Pan e confere o conteúdo. Até semana que vem. Tchau.
Na Jovem Pan, em off, com Mari Cantarelli.
Jovem Pan. I could go and read your mind. Think about your dumb face all the time. Living in your glass house, I'm outside. Looking in a big blue eyes. Did it just to hurt me, make me cry? Smiling through it all, yeah, that's my life. You're yeah.